É preciso dizer que a principal forma de moradia precária em São Paulo não era a favela até muito recentemente, era o loteamento clandestino de periferia, né? As favelas crescem de importância nos anos 80, especialmente.
Peraí, então vamos diferenciar os dois. Vamos lá, uma favela é o quê, exatamente?
Então, uma favela é uma área em que os moradores ocuparam, de alguma forma, uma terra que eles não têm não têm a propriedade, mas também não têm um pleito sobre a propriedade. E no caso do loteamento clandestino irregular, nos loteamentos clandestinos irregulares, os moradores compraram, de alguma forma, os lotes onde eles moram, só que o loteamento não foi, não teve seu processo de parcelamento concluído, e portanto, legalmente, a terra ainda não foi parcelada e não pode ser...
Nem adquirida, nem vendida, teoricamente, né?
Só que os moradores têm estabilidade em relação... Têm uma estabilidade muito maior do que em relação à favela, que eles estão ocupando uma terra privada ou pública.
Luciana?
Então, e também fisicamente tem uma diferença bem importante e que vai impactar no tipo de intervenção que vai ser feita. Normalmente os loteamentos são, como o nome diz, são lotes, né? Então eles têm têm a frente, têm os fundos, têm a lateral, ele tem mais ou menos um formato que é passível de uma intervenção mais fácil, mais simples,
né?
Fácil
fazer uma rua, você
isso,
consegue
mais
fazer uma
fácil
ligação
você
de esgoto.
A ligação de esgoto, a água, etc. A favela, na verdade, ela tem essa irregularidade na documentação, como o Eduardo estava falando, mas também fisicamente falando. Então, você não tem lotes muito iguais uns aos outros, né?
E às vezes até uma casa da outra é difícil separar, né? Porque elas começam
exatamente.
A ter
exatamente. Então, você tem vielas, pequenas
cima,
vielas, ruas maiores,
outra,
ruas menores, casas no fundo, em cima, no lado. Então, essa fisicamente ela tem uma diferença que impacta também na intervenção que você vai fazer. Então, existe já, a gente tem até congressos e se estuda isso na Faculdade de Arquitetura também, intervenções em favelas, né? Então, como é que você faz intervenção em favela? Que tipo de infraestrutura? Qual é o tamanho de lote ideal? Como é que você desadensa, ou seja, torna a favela passível de transformá-la num bairro, tirando uma quantidade muito grande de gente num pequeno espaço de terra, etc, né? Então, essa diferença entre favela e loteamento clandestino, loteamento irregular, ela é importante porque ela leva a dois tipos de intervenção diferente.
E houve alguma mudança na cara das favelas de São Paulo por esse livro que vocês fizeram?
Então, as favelas
que vocês fizeram?
As favelas, desde que as. Então, elas se tornaram realmente importantes a partir dos anos 80, e as características de infraestrutura das favelas, de habitabilidade, de questões ambientais, etc. e tal, foram melhorando bastante. Ao longo do tempo, elas continuam com características de infraestrutura piores do que o seu entorno e do que, evidentemente, piores do que o resto da cidade, né? Mas elas têm tiveram nos últimos 20 anos e nos últimos 10 anos uma melhora das suas condições.
Desde isso, esgotamento sanitário até ser atendido por serviços públicos?
Isso, especialmente em relação, primeiro, tem uma certa ordem que os serviços acabaram chegando. Isso não é só das favelas, em geral da urbanização brasileira. Energia água. Elétrica avança muito mais, a água avança muito mais e o esgoto avança muito menos. Então, o atendimento para o esgoto é muito, muito inferior, mas ele mesmo assim é maior. E isso é produto de, por um lado, mutirões que os próprios moradores realizaram aqui e ali, melhorando suas condições e tal, mas principalmente de, em alguns governos, programas de urbanização de favela que tentaram melhorar as condições das favelas em termos de habitabilidade. Outros governos não executaram isso, mas ao longo do tempo as favelas foram melhorando.
Luciana?
Então, ainda que eu concorde com o Eduardo quanto a isso, né, que as condições de algumas favelas melhoraram, esse é um tema polêmico e eu acho que o livro vai acrescer no debate, porque o que a gente acaba vendo também é que houve um adensamento recente das favelas. O que quer dizer isso? Onde morava uma, duas famílias, num barraco ou numa casa que morava uma, duas famílias, agora bateu a laje, subiu e mora mais uma ou duas famílias, né? Então, a gente percebe muito por conta do preço dos aluguéis, e aí o déficit habitacional mostra que esse é um componente que vem crescendo muito, né? O peso dos aluguéis, né? Você tem um adensamento nas favelas, o que pode levar a uma piora nas condições dessas favelas.
A região metropolitana cresceu a taxas muito baixas nas últimas duas décadas, né? E decrescentes. E aí, quando você observa as favelas especificamente, elas também cresceram a uma taxa, na última década, elas cresceram uma taxa menor do que a população urbana.
O que é surpreendente,
então, tem um processo de desfavelização relativo, vai, né? Redução relativa da presença de favelas. Isso tem essa informação para São Paulo e houve uma redução relativa da população e dos domicílios em favela. Mas isso não quer dizer crescimento zero. Então, por isso que eu acho que não é incompatível com a sua observação, né? Isso não quer dizer crescimento zero, porque tem favelas que cresceram pouco e tem favelas que cresceram muito. E nas favelas em que, elas, que houve crescimento intenso, esse crescimento aconteceu por adensamento.
Tem, né, algum exemplo, por exemplo, de nome de favela?
Eu acho que as favelas todas de área mais central, tanto da centralidade metropolitana, digamos assim, do centro expandido, que são poucas, na verdade, são duas, três grandes favelas só que a gente tem no centro expandido, Heliópolis, São João Clímaco, Paraisópolis e Jaguaré. Mas essas, tanto nessas favelas quanto em favelas próximas a centros periféricos, né? Centros, subcentros localizados na periferia.
Que são locais de maior atratividade mesmo, né?
Exatamente. Sim. Tem mais emprego e tem uma dimensão de preço da terra mais elevado, como a Luciana sugeriu.